Além dos Fatos.
Começando Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo para você que está conhecendo o programa hoje. Eu sou Larissa Oliveira, sempre acompanhada do meu colega Carlos Veríssimo.
Estou aqui, Larissa. Estamos juntos.
De segunda a quinta-feira, 5 horas da tarde, aqui na Rádio Novo Tempo. A gente fala sobre assuntos variados e hoje o assunto do dia é perdão concedido, acesso negado, velho. Pois é, e com ela, Mayara Costa, que você já bem conhece também de Outros Além dos Fatos, está aqui com a gente.
Hello!
Olá, Mayara, que bom tê-la aqui conosco. Quer dizer que acendeu a luz vermelha, acesso negado, acesso negado.
O perdão até vem, mas o acesso não.
Então, eu quero já deixar assim, bem claríssimo, né? Como veríssimo.
Como os refletores, né? Estão aqui.
De antemão, é que eu sugeri, né, na verdade, semana passada, essa pauta pra Lala, mas não é porque eu sou uma autoridade absoluta no assunto, não. É porque realmente essa é uma dificuldade que eu tenho. E eu acho que se é uma dificuldade que eu tenho, pode ser que seja dificuldade de outros também.
Uhum, perfeito.
E é por isso que hoje, mais do que nunca, né? É bom que até mesmo quem tá ouvindo, né? E pode interagir com a gente aqui, ou quem tá assistindo pelo YouTube também pode interagir com a gente aqui.
Uhum.
Entra nessa conversa, porque hoje é bem no campo, o objetivo, acho que do Além dos Fatos hoje não é nem trazer respostas concretas, é a gente poder fazer boas perguntas para essa temática, para a gente poder refletir e juntos a gente tentar encontrar uma luz. A palavra de Deus tem luz para isso. Então, claro que a palavra final tem sempre que ser a Bíblia, pelo menos para a gente que é cristão e diz acreditar nesse livro como sendo palavra de Deus. Mas eu acho que vale a pena a gente trocar experiências aqui, né, juntos, conversarmos sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que essa dificuldade não é só minha.
E a Mayara disse bem, trocar experiências, né? A sua participação é sempre muito valiosa aqui no Além dos Fatos. E me perdoar, Mayara, esse assunto é importante mesmo. Nem sempre significa voltar a ocupar o mesmo lugar na vida de alguém, não é? Muitas feridas deixam marcas profundas, especialmente quando vem de relações de confiança, aquelas pessoas que a gente, né, deposita confiança, amor e proximidade. O perdão pode libertar o coração da mágoa, mas reconstrução de uma relação exige tempo, arrependimento sincero, mudança de atitudes e muitas vezes um novo tipo de limite.
Sim.
Ok, Larissa?
Ok, Veri. O pessoal pode participar com a gente, como sempre, pela nossa enquete aqui disponível no YouTube, youtube.com/novotempo-radio, acompanhar o Além dos Fatos pelo aplicativo, pelas nossas emissoras de rádio mesmo, ou pelo nosso site, que é novotempo.com/rádio. E aqui no YouTube eu te pergunto o seguinte: o que é mais difícil após uma decepção? Voltar a confiar ou voltar a conversar normalmente? 67% disseram voltar a confiar. 62% agora, e 38% disseram voltar a conversar normalmente com a pessoa. Mayara Costa, para o pessoal te acompanhar nas redes sociais, e claro, para quem está começando agora a acompanhar o Além dos Fatos, quem é Mayara Costa aqui nessa Novo Tempo?
Olha aí, quem é esta pessoa que vos fala, Larissa? Bom, eu sou Mayara Costa, eu sou consultora bíblica do programa Bom de Bíblia para a TV Novo Tempo, né, de segunda a quinta-feira, às 9h30 da noite. Então, meu papel lá no programa, na frente das telinhas, né? É ser aquela ajuda, né? Pra quem... Eu vou usar um exemplo, assim, bem clássico.
Uhum.
Pra quem assistia Show do Milhão, lembra quando tinha ajuda universitária?
Sim.
Pro pessoal lá que tava pra responder as perguntinhas?
Ainda tem.
Né? Ainda tem, né? É. Então, eu faço mais ou menos isso, só que no Bom de Bíblia, né? Uhum. Eu sou aquela ajuda chamada, né, de consultora bíblica, que quando é sorteado no cubo, né, ali no dado, eu entro para poder dar a resposta certa para os competidores que estão ali jogando o jogo.
E a gente, né, Larissa, sabe que funciona mesmo, né? Ajuda
mais
de verdade.
Tirar. Na época que eu participei, não tinha o cubo.
Não, era outra dinâmica, era, né? Era outra dinâmica.
Eram cartas, não eram?
Eram cartinhas, eram cartinhas.
Uhum. Era o meu, que mais torcia para tirar era a Mayara, óbvio.
É um alívio.
Eu tirei, eu acho que umas duas vezes.
Umas duas vezes?
É um alívio quando ela vem. Eu tirei umas 4.
Ai, velho, deu mais sorte.
O velho tirou 4 a semana inteira.
Mandei
então,
bem.
Eu participo do Bom de Bíblia, né? Nos bastidores eu também estou envolvida com o programa, né? Eu faço a roteirização toda do programa, né? E algumas outras coisas mais. Aqui no Além dos Fatos, eu comecei no Além dos Fatos, né? Eu era mais efetiva, eu era fixa, né? Uhum. Há dois anos atrás no Além dos Fatos. E você pode me encontrar através do Instagram, né? É o arroba Maiara Carol Costa, né? Tudo junto, é minúsculo. Vai aparecer, o nome que vai aparecer é Maiara Sincera, que é o nome da minha ajuda no programa, do Bom de Bíblia, tá? Tem também o Maiara Sincera no YouTube. E daqui a um tempo vai ter outras coisas mais, mas aí segura o suspense.
Ó, sem spoiler?
Sem spoiler.
Só mesmo para saber que vai ter, né? Isso já é bom, já é legal. Bom, vamos lá, né? Maiara do céu, perdoar Larissa?
Pois é, velho. Né?
Aquela pergunta, né, que não tem como não fazer. Eu devo falar em esquecer ou zerar a conta?
Então, eu queria saber de vocês, o perdão. Eu vou jogar até para quem tá, pros telespectadores, nós não estamos na TV.
Tem, né? Mas tem telinha.
Mas tem a telinha, né? A galera que tá no YouTube e a galera que tá ouvindo na rádio, o que é perdão para você? O que é que você entende dessa palavra perdão? Então, o que você entende de perdão, Larissa? O que é perdão para você? Perdoar.
Perdoar? Eu acho que é por exemplo, o Veri me machucou e eu fiquei muito brava.
Foi no futebol de sabão, né?
Na confra da firma.
Só exemplo. Né?
Sabe que é difícil isso, porque eu acho que eu nunca parei pra pensar exatamente no que é perdão. Porque a gente geralmente pensa, você perdoa, você tem que colocar uma pedra em cima e nunca mais pensar nisso, seguir em frente. Mas ao mesmo tempo eu não sei, porque se alguém me machucou, é difícil falar que eu esqueci o que aconteceu. Eu decidi seguir em frente, eu decidi manter um relacionamento com a pessoa, de repente porque a gente trabalha no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas falar que esquecer, então eu não acho que perdoar é esquecer. É difícil.
E pra você, Veri?
O
Veri mutando-se a si mesmo.
Não, e é tão complicado, né, a questão que, tipo assim, acho que é melhor falar com o microfone desligado. Eu creio que seja... não seja colocar uma pedra em cima, né? No sentido de zerar, como a gente viu aqui. Mas tratar, né? Cuidar da ferida. Ok?
Ok. Pelo menos não ficar jogando na cara. Uhum. Se eu escolhi te perdoar...
Exato.
Ficar te lembrando.
É, quando eu me lembrar, não precisa ser uma coisa mútua. Não precisa...
Ou quando eu me lembrar, não vai doer tanto. Não
sei. Exatamente, porque a gente...
Não vai doer.
A gente pôr com um curativo ali, né?
É. Vocês percebem, né? Como que esse assunto, ele é difícil.
É difícil.
Sim,
mesmo.
Sim.
Porque, veja só, aonde que de fato acontece o perdão? Acontece quando eu digo que eu perdoo, mas eu ainda continuo ruminando, né? Acontece quando de fato já não me causa mais nenhum tipo de dor. Então, assim, é uma coisa importante pra gente refletir. Porque, assim, que perdoar não é esquecer, isso é um fato, gente. Não tem como, a menos que você tenha amnésia, né? Se você tiver amnésia, você vai esquecer. Mas não tem como esquecer. E eu gostei de uma coisa que a Larissa falou. Que o perdão, ele só faz sentido se houver uma mágoa muito profunda. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque sem uma mágoa muito profunda, não é perdão, é desculpar.
Desculpa.
Entendeu? Então, o perdão faz muito sentido quando o dano que foi causado foi um dano muito grande.
Uhum.
Porque aí ele vai fazer com que a gente tenha que caminhar por um caminho que aparentemente não é um caminho muito de lucro, não. É um caminho de perda.
Uhum. O exercício é mais... É complicado, né? Mais difícil.
Sim. Então, assim, a ofensa... precisa ter acontecido uma ofensa. Porque quando acontece uma ofensa, uma mágoa muito grande ou muito profunda, geralmente nós somos movidos por algumas emoções, né? Então, a gente... Quando a gente passa por uma situação, né? Fica magoado com alguém, né? É, geralmente a gente fica com raiva, não é? Ressentido. É, né? Magoado. É, dependendo do que aconteceu, se sente injustiçado. Dependendo ainda mais de quem e do que foi feito, se sente... É, como se tivesse recebido, né, uma tremenda de uma ingratidão, né?
Então, uma traição.
Uma traição. Então, assim, são coisas que são muito complexas e muito profundas e que machucam, né? É, quando estas coisas acontecem. E aí eu fico aqui pensando. Não é esquecer. Mas eu digo que eu perdoo. Só que eu perdoo, mas eu também... Toda hora aquilo fica voltando na minha mente. Então, mas se eu digo que eu perdoo, mas ainda assim, como vocês falaram aqui, eu continuo jogando na cara da pessoa. Então, será que eu perdoei de fato? Será que quando eu perdoo alguém, eu zero a conta com esse alguém? Ou seja, a dívida está paga? Então, assim, a gente precisa entender bem direitinho esse conceito de perdoar. E eu lembro que eu li uma vez, né, e isso que eu li não foi escrito nem por uma, não foi nem lado teológico, né, não foi escrito assim por um pastor. É, essa definição de perdão que eu li uma vez, eu li de uma psicóloga, que ela dizia assim, que perdoar não é esquecer. E perdoar é você abrir mão do direito legítimo de você estar ofendido, magoado e ressentido, e oferecer para a pessoa não aquilo que a pessoa merece, porque ela não merece, definitivamente, né? E oferecer para a pessoa aquilo que ela não merece. Aí eu pergunto para você, gente, honestamente falando, nós temos isso naturalmente para dar?
Ah, não, né?
Acho que nada que é bom, assim, vem da gente de forma natural.
É.
Não parte nosso, né?
Falando de natureza.
Porque a nossa natureza, ela funciona da seguinte forma, né? Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza não é pelo outro. A nossa natureza é por nós mesmos. Então a gente entra naquele modo que a gente chama de modo sobrevivência, né? Ou autopreservação. Uhum. Então, assim, a gente tá lidando com um campo que é extremamente necessário. Gente, porque se tem uma coisa dentro da Bíblia que é... Eu vou usar uma expressão que é muito famosa dentro do Adventismo, né, de igreja. Não sei se essa expressão ela é usada assim em outras igrejas. Mas sabe aqueles famosos pontos de salvação?
Uhum.
E aí eu queria até ler o texto aqui, você ia falar alguma coisa.
Não, não, é que você falou em ponto de salvação, né? Aqueles famosos. E são famosos, as pessoas perguntam muito, né? Ah, isso aqui é ponto
de salvação? É ponto
de salvação? Essa doutrina é ponto de salvação? Muito bem.
Então, existe algo aqui que, de fato, a Bíblia trabalha como sendo ponto de salvação. E quem falou isso aqui foi o próprio Jesus Cristo, então...
E muitas vezes, quando se trata de ponto de salvação, não se coloca esse ponto.
Não. Honestamente falando, eu nem me lembro de já ter visto esse ponto sendo tratado assim,
uhum,
com a...
Tudo bem, por isso que eu coloquei.
Né, com essa... Com a seriedade que ele deveria.
Sim.
E aí, ó, quer ver? Eu quero ler uns textos bíblicos aqui. A gente ainda tem tempo, né, velho?
Temos bastante.
Ler uns textinhos aqui. Eu quero ler aqui, ó. Eu vou para Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, para quem estiver em condições de abrir o texto, abra, tá? Mas se você estiver dirigindo, não tente fazer isso dirigindo, porque não vai dar certo.
É verdade.
Né? Alguma coisa pode sair fora do caminho, não vai dar bom, sabe?
Então, nem no digital.
Não. Né? Então, o Mateus capítulo 6, ele tá dentro da Bíblia, na seção que a gente chama de Sermão do Monte, né? E qual que foi o objetivo de Jesus ao fazer o Sermão do Monte? Jesus, ele quis, no Sermão do Monte, ele quis explicar, ele quis dar a interpretação dele do que são as obras de justiça. Então, o que, que eram as obras de justiça dentro do, do judaísmo da, da, daquele século, né? Daquele, daquele tempo? As obras de justiça, do, né, consideradas como obras de justiça do judaísmo naquele tempo, era a prática de, das orações, de dar esmolas e do jejum.
Uhum.
Então, assim, Jesus, ele como mestre da lei, né, como mestre que ele foi considerado, ele tinha discípulos, né?
Sim.
Ele vai dar a interpretação dele para o que estava escrito no Antigo Testamento sobre o que são, né, o que eram as obras de justiça a serem praticadas. Né? Então, em outras palavras, Jesus, ele, nesse discurso dele aí do Sermão do Monte, ele vai falar sobre o que é ser justo dentro do contexto que a época entendia por ter uma vida justa. E aí, ele vai falar uma coisa, ele, na parte que ele vai falar sobre as orações, a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, semana passada. No Além dos Fatos da semana passada. Lembro que tava, uhum. estávamos uhum. nós aqui. Olha só que coisa interessante. Ele tá falando aqui, ensina, né, os discípulos pedem para ele, né, para que ele ensinasse a eles a orarem assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus ele vai ensiná-los, né, a orar. E aí ele diz assim, né? Portanto, orem assim, no verso 9 de Mateus 6, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele continua, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E olha que interessante a sequência. E perdoa-nos as nossas dívidas, uhum. assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, olha aí que coisa uhum. interessante.
Né? Pressupõe que você tá pedindo perdão porque você perdoa.
Então vamos aí. Quais são as coisas que a gente pode extrair primariamente desse verso aqui? Primeiro, pai, eu tô pedindo que o senhor me perdoe. Primeiro, eu reconheço que uhum. eu tenho dívidas que uhum. precisam ser...
sanadas, precisa
perdoadas. Resolver. Então, perdoa as nossas dívidas. Interessante que nunca coloca aqui no singular. As uhum. minhas dívidas, as nossas.
Uhum.
Né? Porque o pão é nosso, o pai é nosso. Né? Nada é meu. No reino, tudo é compartilhado. Não tem nada exclusivo meu, é tudo nosso. O pai é nosso, o reino é nosso. Mas aqui é interessante. Aqui eu vou tirar um pouco a coletividade e vou puxar para a autorresponsabilidade. Me perdoa. Primeiro, porque eu tenho dívidas, certo?
Uhum.
Assim como eu perdoo aos que me devem. Então, olha só. Olha o que às vezes a gente ora essa oração e às vezes não para pra pensar no que está dizendo.
Sim. Faz primeiro, essa oração cheia de ódio.
Primeiro, exatamente. Eu reconheço que eu sou um devedor que preciso ser perdoado. Certo?
Certo.
Só que eu tô pedindo pra que Deus me perdoe... assim como eu perdoo quem me deve. Então, assim, tá, eu reconheço que eu tenho dívidas que precisam ser perdoadas.
E assumo.
E reconheço que o outro também tem dívidas que precisam ser perdoadas. Mas aqui, eu peço que Deus me perdoe, assim como eu perdoo a quem me deve.
É... E se eu não perdoo ou não perdoei a quem me deve e peço a Deus de tal forma.
Você tá entendendo a profundidade do que está sendo tratado aqui?
Uhum.
Eu pergunto, você gostaria de ser perdoado por Deus da forma como você perdoa? O que os nossos queridos ouvintes e...
Cara, eu, particularmente, jamais gostaria que Deus levasse em consideração uhum. a maneira que eu perdoo pra então me perdoar.
Uhum.
Porque como ser humano, eu tenho dificuldade em perdoar, eu tenho dificuldade em voltar a falar com a pessoa normalmente, eu tenho dificuldade em entender que, olha, se eu perdoei, então isso passou, não vou ficar te provocando, te lembrando na minha cabeça... Se eu olho pra Mayara, eu vou lembrar.
Sim.
Imagina se Deus me perdoa dessa maneira.
Então, essa provocação que eu quero trazer
essa reflexão
para nossa discussão, para nossa reflexão.
Claro, uhum.
Porque, gente, o assunto é sério. E olha como é sério. No verso 14, Jesus ainda faz um adendo. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Uhum. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, gente, é muito complicado. É sério o que Jesus está tratando aqui. Então, assim, dito de uma outra forma, o perdão que eu recuso dar, não adianta eu querer receber, porque... Uhum. O que eu vou fazer com o perdão que eu recebi? Uhum. Aí depois, daqui a pouco a gente vai pro intervalo, né?
Tem o mesmo daquela parábola.
É essa parábola que eu quero ler depois com vocês. Tem uma... Mais pra frente aqui, Mateus, vai ter uma história que vai ilustrar isso aqui pra nós perfeitamente. Mas o que me pega nisso tudo que a gente tá conversando aqui foi os pontos que a Larissa trouxe. Porque assim, então, o que é perdoar realmente? Entende? O que é perdoar realmente? Tá, o conceito eu tenho. Abrir mão do meu direito legítimo de estar magoado, ofendido e ressentido. Uhum. E oferecer para a pessoa o que ela não merece, ou seja, que é a graça. Então, tá. Então a graça zera a conta. Mas como é que ficam as marcas que a mágoa deixou? Porque vão ficar as marcas. Você entende?
Sim.
Então, assim, tem movimentação aí, gente, no YouTube?
Tem. Aqui no WhatsApp, o Gabriel Schier, ele coloca aqui, ó. Quando perdoamos alguém, precisamos nos perdoar pelos sentimentos que carregamos. Dizer que foi algo que ele ouviu.
Uhum.
Né? Ouvi isso uma vez. Aí ele pergunta, faz sentido?
Então, eu não acho que a gente tem que se perdoar pelo que a gente sentiu, porque é legítimo.
Uhum.
A gente foi magoado. A gente foi ofendido. É emoção, gente. Nós somos seres emocionais. Então, assim, é legítimo sentir. Agora, até que ponto que essas emoções, com todos esses sentimentos, vão direcionar os nossos passos? É por isso que a gente tem que se mover? É pelo que a gente tá sentindo que a gente tem que se mover?
Uhum.
Entende o ponto?
O Fábio, e eu acho que você vai gostar do comentário dele. Fábio Figueiredo, aqui no YouTube, ele falou: perdoar e amar são escolhas, são decisões.
Gostei do que o Fábio falou, realmente. Então, amar e perdoar são escolhas. É, gente. É isso aí, são escolhas.
São escolhas. É porque a gente, não é o assunto de hoje, mas quando a gente fala de amor, ai, o sentimento mais bonito e tudo mais.
Então.
Mas amar é uma decisão também.
Amar.
Assim como perdoar também.
Então, é isso que é interessante, porque amor na Bíblia, assim, eu posso estar muito errada, tá, gente, no que eu vou dizer agora? Mas eu não me lembro da Bíblia tratando o amor de uma forma sentimental.
Uhum.
Amor na Bíblia, ela está sempre ligado a uma decisão, a uma ação que é feita. E aí quando você vai para a carta de Paulo, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, lá conforme está escrito. Então pressupõe que amar realmente é uma escolha. E quando eu faço essa escolha, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque não vai caber no mesmo lugar a minha filosofia sobre o que é amar versus a filosofia do reino de Deus sobre o que é amar.
Uhum.
Por isso que na semana passada eu puxei a questão de... A impressão que eu tenho sobre esse assunto do perdão é que às vezes a gente está sendo mais movido, estamos sendo mais movidos pela filosofia grega. Gente, eu não tenho nada contra a filosofia grega, tá? Eu acho que ela agrega muita coisa no sentido do campo, né? Das ideias, do pensamento. Mas assim, eu acho que a gente às vezes está sendo mais movido pela filosofia grega, pelo estoicismo, que é uma corrente filosófica muito forte e que está muito em alta hoje. Através de algumas linhas de pensamento, né, psicológicas e até mesmo neurocientíficas, né? Algumas abordagens, eu digo, né? Alguns discursos. Tá muito mais apoiado e embasado no estoicismo do que necessariamente do que Jesus Cristo ensinou em relação à filosofia do seu reino.
Uhum.
De como as coisas têm que operar no seu reino, entende? Então, eu acho que é super válido o que a Lalaf trouxe, né? Tá, eu perdoei, ou eu disse que perdoei, mas... Tá, mas eu tenho que conviver, mas eu não vou mais lembrar, mas... Entendeu? Então ficam todos esses mais, né? Uhum. Ficam todos esses mais. E vocês podem ver, pela Bíblia isso não é um assunto neutro, isso é um assunto sério.
E que a gente precisa conversar sobre isso.
Exatamente.
No segundo bloco.
Isso! Ó, tem enquete aí, daqui a pouco a gente volta também comentando.
Não esquece a enquete, a enquete é importantíssima.
A enquete já, aqui no retorno do Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre perdão. Olha, o perdão ele tá aí pra você, mas o acesso aí já é pedir demais. Esse é o assunto de hoje com Mayara Costa, que você já conhece aqui de outras épocas no Além dos Fatos. Corre pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Mas antes de continuarmos com o assunto, tem presente da Rádio Novo Tempo pra você, que Mayara, você já separou aí um capítulo que fala sobre o assunto de hoje.
Eu estou aqui... Ô, velho, libera o som pra nós aí.
Hoje eu tô
mulher. Olha, eu te perdoo, velho. Eu estou aqui com a revista Esperança Mente Feliz. E eu estou aberta no capítulo 3, que é justamente, olha aí o tema, perdão. E olha que interessante, na primeira página aqui, né, desse capítulo, falando sobre o perdão, diz assim, ó, perdoar cura. E aí diz assim, né, o perdão está relacionado à boa vontade de dizer adeus ao ressentimento, à indiferença e à atitude de julgamento para com alguém que me machucou, que me machucou injustamente. Ele o leva a praticar compaixão, bondade e até amor por quem o feriu. O perdão não finge que não teve dor no passado, mas ajuda a evitá-la para o futuro. Mas aí fica aquela questão, né?
Uhum.
Como?
Uhum.
Como? Porque na teoria é lindo, só que na prática é um tremendo desafio.
Desafiador.
Né? É um tremendo desafio. Então aqui na revista Mente Feliz, você vai ter aí algumas lições, algumas perguntas baseadas na Bíblia, que eu tenho certeza que te ajudarão a entender na teoria o que você vai precisar colocar em prática.
E o legal é que com o crivo de um médico psiquiatra, né?
Exatamente. Você... Escrito pelo Dr. César, né? Foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos. Pra quem assiste a TV Novo Tempo, ele é médico, né? Que participa lá no Vida e Saúde. Então, uma coisa que eu já achei interessante é que ele está querendo dizer o quê? Que se nós quisermos ter uma mente feliz, o perdão precisa fazer parte da nossa vida. E Veri, Lalá e quem tá ouvindo e vendo a gente. Se o perdão precisa fazer parte da nossa vida pra gente ter uma mente feliz, significa que a gente vai ter que ser magoado ou ofendido pra poder aprender a colocar esse negócio do perdão em prática.
Ah, mas eu acho que tá, isso tá incluído aí no Mundo Tereis Aflições, né? A mágoa tá aí, ó, bem pontuando forte, né? Não tem como. Ô Larissa.
Oi, Veri.
Isso é interessante, que traz temas. Além desse tema, tem outros temas.
Sim, ó. Quer ver, Veri?
Né, são importantes para nossa
qualidade. Fala sobre ansiedade, uhum. Como lidar com a doença do século. Fala sobre depressão não ser frescura. Então,
isso.
Se você é alguém que acha que quem tem depressão é frescura ou falta de fé, uhum. Você vai ter um respaldo aqui psiquiátrico que mostra que depressão não é frescura, depressão não é falta de fé. E uma frase que eu aprendi recentemente. Quem está passando por doenças emocionais não finge estar mal. Quem está passando por doenças emocionais finge estar bem. Então não acho que quando alguém está deprimido é frescura ou ele está fazendo cena para chamar atenção, porque não é esse o caminho que segue alguém que tem uma doença emocional.
Falei, ou seja, é um material que tem um valor assim muito grande. Então vou perguntar a Larissa logo o preço para acabar a conversa, né? E o pessoal ficar aliviado.
Não, velho, para os nossos ouvintes o preço não interessa, não. Não precisa falar de preço com eles, porque é presente da Rádio Novo Tempo. Presente a gente só recebe.
E graças a quem? Graças aos anjos da esperança.
Parceiros. Exatamente. Queridos, anjos amados.
Exatamente.
Doadores.
Inclusive,
especiais.
Se você quer ser um anjo da esperança, manda aqui no nosso WhatsApp, que é 12981510081, falando que você quer ser um anjo da esperança.
Porque você já pensou que legal? Uhum. Você que é anjo, acho que talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso. Mas você já parou pra pensar que a oferta que você separa com tanto carinho, uhum, pra poder dar pra Novo Tempo, pra Novo Tempo poder fazer, né, materiais, revistas como essa daqui, que fala sobre saúde mental, sobre bem-estar mental. Você já parou pra pensar que essa sua oferta pode ajudar a salvar alguém que está em depressão? Ou alguém que está passando por ansiedade e não sabe lidar com isso? Ou alguém que está com dificuldades até mesmo de liberar o perdão. Então, você já parou para pensar que como anjo da esperança você pode estar salvando a vida de alguém através dos seus recursos?
Verdade.
Não é?
Verdade.
12981510081 para pedir a revista também. Mente Feliz aqui no nosso WhatsApp. Ela pode ser sua sem nenhum custo e vai sair do seu bolso. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Que maravilha. Ô, Bíblia, quero dizer, Mayara, é porque a Josiane.
Eu tô aqui a quem?
A Josiane Vilaronga, ela disse aqui o seguinte: ó, boa tarde. Mayara é uma Bíblia ambulante.
Bondade sua, viu, amigo? Um abraço para você.
A Raquel de Salvador comentou algo interessante também. Ela falou: olha, perdoar é uma escolha que carrega muitos desafios. Estou achando essa reflexão bem interessante. Raquel de Salvador. Amiga, você falou que depois do intervalo tinha uma parábola.
Sim.
Yes. Traga pra gente.
Sim, e eu quero abrir, né, esse texto bíblico. Está no capítulo 18 de Mateus. Como a gente tem um certo tempinho, acho que eu posso percorrer com um pouco mais de carinho, né, os versos aqui, certo, Lula?
Tranquilamente, Mayara.
Com certeza.
Então tá, então vamos lá, gente. Mateus capítulo 18. É porque eu só posso trazer mesmo o lado bíblico, né? Eu deixo o lado psicológico pro irmão Gilmar quando este estiver de volta, né? Porque ele estuda, né? Pra quem não sabe, o pastor Gilmar, ele tá estudando, né? Psicologia. E esse assunto, ele é tratado dentro das linhas, né, de pensamentos, né, dentro da psicologia. Esse assunto é tratado dentro das neurociências, né? Então, é um assunto que é importante em todas as dimensões que nós temos no nosso ser. E, espiritualmente falando, nós também não podemos ignorar o assunto, porque vocês viram que a Bíblia não é neutra nesse assunto. Jesus Cristo deixou muito claro que a falta de perdão pode trazer muito prejuízo e prejuízo eterno. Pode trazer perdição, né? Então, aqui em Mateus 18, nós temos uma situação que um dos discípulos, pelo menos é isso que dá a entender o texto, um dos discípulos, ele está tendo uma certa dificuldade com alguém que fez alguma coisa para ele, né? Ele está com uma certa dificuldade em perdoar. Esse texto está em Mateus 18, a partir do verso 21, tá? O texto, ele diz assim, ó: então Pedro... Então, olha só, Mateus, fofíssimo, né? Não quis omitir quem foi o discípulo que teve probleminha, né? E eu gosto de
Enquanto
citar isso.
Disseram, né? Um disse... Alguém!
Alguém, um, né? Um aí. Dos doze, né? Mas aí, né, em algumas circunstâncias, os evangelistas vão dar nome aos bois, porque quem mandou Pedro ser boca de sacola, né? Porque Pedro era boca aberta, gostava de falar pelo grupo, então, né, de vez em quando ele provava do próprio veneno dele, né?
Isso.
Mas o texto diz aqui, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Sete vezes?
Até sete vezes? Então, olha só que interessante. Aqui a gente entra numa coisa, gente, que eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos. Uma pergunta que é muito importante. Qual é o limite do perdão? vai dizer que você nunca perguntou pra Deus até quantas vezes eu vou ter que perdoar alguém?
Uhum.
Não, não, velho. Nunca perguntou isso pra Deus, lá, né? Pra quem tá vendo, ouvindo a gente aqui.
Dá uma coçadinha, né? Dá uma coçadinha.
Ou vai dizer que você internamente nunca se questionou. Pô, mas até quando?
De novo isso?
De novo, né? Quantas vezes eu ainda vou ter que... Uhum. Então a gente entra aqui... Não adianta a gente querer tacar pedra no Pedro, por quê?
É pedra no Pedro.
Olha que cacofonia difícil.
Pedra no pé do Pedro.
Trava-línguas. Não adianta a gente querer tacar pedra nele, por quê? Porque essa é a pergunta mais humana que existe. Isso aqui é a mais profunda revelação de humanidade que existe. Porque pra nós, gente, as coisas têm limite. Não adianta. E quando se trata da nossa relação interpessoal, aí que as coisas passam a ter mais limite ainda. Entende? Então, para nós é muito difícil a gente lidar com essa questão. Então, quantas vezes? Então, Pedro estava com essa dúvida. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque até onde eu me lembro, os evangelhos não contam se Pedro teve problema com alguém. Mas aqui eu vou usar uma licença poética. E é licença poética, gente. Quem já não assistiu aqueles desenhos das belas histórias da Bíblia? Uhum. Que passa ainda até hoje na Record TV.
Passa ainda?
Passa, acho que passa, domingo de manhã.
Eu
lembro
muito
de um episódio que, assim, Pedro, ele tá com um garotinho, no desenho, né? Ele tá com um garotinho e ele vai pescar. Vai levar o garotinho pra pescar. Aí, quando ele entra no barco, chegam os publicanos e querem cobrar o imposto dele. E aí, no desenho, né, eles têm uma conversa acalorada, né? Pedro fica bravo, porque dá a entender no desenho que ele já tinha pago e os caras estavam lá cobrando de novo. Gente, de novo, tá? Presta atenção. Eu não tô dizendo que isso tá na Bíblia, tá? Isso aí pode ter sido uma licença poética usada no desenho só pra dar liga, pra dar roteiro, pra dar história, tá? Eu tô citando porque, assim, também não é uma grande heresia. É isso que eu quero dizer, tá? E aí, lá no desenho das belas histórias da Bíblia, Pedro fica muito chateado com essa situação e aí ele vai conversar com Jesus. E quando ele vai conversar com Jesus, aí entra esse texto aqui, né? Esse diálogo aqui de Pedro com Jesus e de Jesus com Pedro.
Mestre.
Né? Então ele vai para Jesus, pergunta, né, quantas vezes ele deveria perdoar, né? E aí ele pergunta assim, até 7 vezes? Por que até 7 vezes, gente? Porque havia uma tradição dentro do judaísmo da época, que o máximo que você poderia perdoar alguém era 3 vezes. Então você perdoa a primeira, perdoa a segunda, perdoa a terceira, depois da terceira não tem mais perdão. Né?
Na quarta você toma outra providência.
É, então, não tem mais perdão. Eu acho que tem muita gente que funciona sobre essa lei, né? Opera dessa forma, né? E aí Jesus vai responder pra ele assim, ó. Jesus respondeu no verso 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, gente, eu quero saber de vocês. Vocês acham que Jesus estava querendo dizer assim para Pedro? Olha, Pedro, você vai ter que andar agora com uma cadernetinha no bolso, um bloquinho de notas no bolso. E aí é o seguinte, você vai riscando aí até dar 490. Deu 490, o perdão acabou. Vocês acham que essa é a intenção de Jesus? Com isso?
Essa matemática é exata?
Você acha que é isso,
Lars? Essa matemática é exata?
Você acha que é isso que Jesus tá querendo ensinar para Pedro
ali? Eu acho
que
não.
Então, assim, olha que interessante. Jesus, ele pega o número 7, que foi o número usado por Pedro, e ele superlatiza. Lembra na escola que a gente aprendia de grau superlativo? Uhum. Então, o que que... Juntando agora matemática com português, olha que perigo. A gente tem uma hipérbole aqui. Vocês se lembram o que é hipérbole dentro da língua portuguesa?
Explica certinho, Lala.
Você lembra, Lala? Não precisa lembrar também, porque ninguém é obrigado a nada. Não, tá?
Se o governo quiser explicar também, fica à vontade.
Vocês lembram o que é hipérbole?
Sim.
Então explica pra nós.
O que é?
Não, a gente lembra.
Pode, sim, lembra?
Pode continuar.
Hipérbole é uma expressão.
Não lembramos.
Não lembra.
A gente lembra,
não
mas não lembra.
A gente lembra, mas não lembra, não lembra assim, né?
É.
Hipérbole é uma expressão exagerada.
A gente identifica quando acontece. É.
Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está exagerando. Ele está pegando o 7, ele está superlatizando.
Uhum.
Ou seja, ele está exagerando esse número, jogando, multiplicando esse número por ele mesmo várias e várias e várias, várias vezes, certo? E por que que Jesus ele está fazendo isso? O que que Jesus ele vai querer ensinar com essa questão de quantas vezes se deve perdoar, né? Por que que ele está aumentando a quantidade do perdão aqui? E aí o texto vai dizer assim, ó. Ele fala para Pedro, né? Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus ele vai explicar contando uma história, que aí foi o que ela lá comentou no primeiro bloco, né? Sobre a parábola. E a parábola que Jesus vai falar para Pedro é assim, ó. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, né? Não perde o fio da meada. O assunto aqui ainda é sobre o perdão. E, né, quantas vezes se deve perdoar, até onde o perdão deve ir, né? E aí ele fala, ó, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então ele vai assemelhar. O que é o reino dos céus dentro do Evangelho de Mateus? O reino dos céus dentro do Evangelho de Mateus é o lugar aonde a vontade de Deus é feita na terra, assim como ela é feita no céu. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Esse lugar, gente, não é necessariamente um lugar geográfico, que nós seremos levados depois que Jesus voltar. O reino de Deus, o reino dos céus, é qualquer lugar onde a vontade de Deus é feita. Então, a minha casa, a sua casa, a minha vida, a sua vida, entende? Não está restrito a uma geografia, literalmente falando. Então, qualquer pessoa que se coloca a fazer a vontade de Deus, o reino de Deus está ali. Deu para entender esse ponto?
E sobre essa coisa do perdão aí, do exagero, da hipérbole, né? Ele diz, você vai perdoar até perder a conta. Porque quem é que vai contar isso aí?
Pois é, você vai ficar mesmo igual um fiscal, andando com um caderninho, vai lá colocar o nome das pessoas mais próximas,
porque,
talvez, e...
Porque isso é para uma pessoa, isso vale para uma. 70 vezes 7 é você, 70 vezes 7
outro,
eu perdoar você...
E o outro, e qualquer pessoa, exatamente, né? Então ele vai dizer assim, ó, o reino do céu,
de novo, zero,
exatamente,
do outro.
É isso mesmo. O reino do céu é semelhante a um rei que vai ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Gente, 10 mil talentos era muito dinheiro. Era uma dívida impagável. Para você conseguir ganhar um talento, eram 16 anos de trabalho. Para ganhar um talento, faz a conta. 16 vezes 10 mil? Quantos anos de trabalho para conseguir juntar essa quantia aqui? Você entende? Então, o que o texto está dizendo é que o primeiro devedor com quem o rei foi ajustar contas tinha uma dívida impagável. Era uma dívida impagável. Não tinha como pagar.
É isso aí.
E aí, o verso 25 diz, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Nossa, que rei cruel. Não, gente, isso era lei. Isso aí estava prescrito na Torá. Tá? Então, não tem nada de arbitrário aqui. O combinado não sai caro. Então, para dentro... É igual a gente. Se a gente deixa de cumprir com algumas obrigações, também não acontecem algumas coisas? Se a gente deixa de cumprir com as nossas obrigações, com os tributos que a gente precisa pagar, com os impostos que a gente tem que acertar, também não acontecem algumas coisas se a gente deixa? A gente não sofre as consequências disso? Então é a mesma questão aqui. O exemplo usado por Jesus na história, claro, né? E aí diz que esse servo, no verso 26, tá? Diz, então o servo caindo aos pés do rei, aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. Não vai ter como pagar, a dívida é impagável. Só que aí o verso 27 diz, e o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Gente, olha, só quem já passou por uma situação de... Só quem já recebeu uma graça vai entender a profundidade dessa história aqui. É só quem já recebeu uma graça que vai entender. Não tem outro caminho. Só que aí o texto continua. Diz que esse servo, saindo, porém, da presença do rei, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho. Teoricamente falando, era uma dívida pagável? Era uma dívida pagável. Mas já passou pela cabeça, né, de todos que leem esse texto, que pode ser que para aquele servo que devia 100 denários também fosse uma dívida impagável? Você entende?
Na realidade, né?
Dentro da realidade, da condição.
Tudo bem, sem denários, com 100 dias de trabalho, você resolve. Mas você entende que pode ser que pro outro que devia essa quantia, que aos olhos de quem precisava receber, parecia nada? E aí, enfim, olha a dívida que ele tinha com o rei e que ele foi perdoado pelo rei, né? Aí diz que ele, encontrando esse servo aí que devia pra ele 100 denários, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo fez o quê? A mesma coisa que ele tinha feito momentos antes. Caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. O que que esse servo deveria ter feito, gente?
O mesmo.
O mesmo que quem tinha feito com ele.
E o rei.
Puxa, ele não saiu feliz porque ele foi perdoado de toda aquela dívida enorme que ele tinha? Cara, olha, eu quero trazer pra sua vida a mesma paz que eu recebi pra mim, ó, deixa quieto. Mas foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Diz que ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, ele que era pra estar preso, ter perdido família, ter perdido tudo pra pagar a dívida com o rei, recebeu compaixão, bondade e misericórdia e foi perdoado. Mas ele não ofereceu isso que ele recebeu pro outro que devia pra ele. E aí diz assim, ó, o verso 31, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, ele perdeu o perdão que ele tinha recebido do rei. Porque
perdeu
ele,
a vida
porque
também.
Porque ele negou... Perdeu a vida. Porque perdeu a vida.
O tempo preso agora.
Sim. E o verso 35 diz: assim também o meu pai que está no céu fará com vocês, que se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão.
A gente tem 3 minutos, velho.
Três
você
minutos.
É cruel. Fazia tempo que eu não era cruel, mas é que você trouxe um ponto que eu quero perguntar.
Você tava ficando boazinha.
Eu tava.
Eu não
você, a gente comentou agora, perdeu a vida também.
Perdeu a vida.
Assim meu pai que está no céu fará também. Então, se eu não perdoo o meu irmão e peço perdão a Deus, será que ele, então, não atende, não me dá o perdão dele? Consequentemente, se eu não sou perdoada, eu posso perder minha salvação?
Vai perder. Vai perder.
Lata. Simplesmente.
Então, assim, não tem... Gente, vocês estão entendendo que não tem meio termo? Então, assim, existem muitas camadas nesse assunto que é impossível tratar num único além dos fatos. A gente vai ter que revisitar esse assunto em algum outro momento. Mas a questão é, o mesmo perdão que eu recebo de Deus me habilita a perdoar quem me ofendeu, certo? É. E aí, gente, desculpa, eu, Mayara Costa, tenho muita dificuldade com esse negócio de perdão concedido, acesso negado. Por quê? Porque você já imaginou se Deus fizesse isso comigo? Olha, o perdão tá concedido, mas o seu acesso a mim tá negado. E aí?
Pois é.
Então, assim, é claro que tudo que nós comentamos aqui, ainda temos muitas coisas pra refletir, tem que ficar claro. É óbvio, Lala, que pra reconstrução de uma confiança, vai ter um caminho a ser percorrido, que é o que o Vério falou na leitura dele inicial. Vai ter o arrependimento, e arrependimento verdadeiro se demonstra através de mudança de comportamento. Vai requerer disposição, disponibilidade. Vai ter todo um trabalho a ser feito pelas duas partes para que haja uma reaproximação e reconstrução de uma relação que foi quebrada, né, de uma confiança que foi quebrada. Não é impossível. Vai dar trabalho, mas não é impossível. Porque, afinal de contas, gente, a graça de Deus zera a conta. Ou Deus fica jogando na minha cara o tempo inteiro o que eu fiz.
Tanto que falam, né, que a Bíblia diz que quando a gente chegar no céu, não vai ter pecado no nosso nome, não é?
Não, porque alguém...
Porque ele
pagou a minha conta, entendeu?
Aham, ele zerou a minha
conta. Ele pagou a minha conta. Então, assim, se eu quero seguir no molde do reino, eu vou ter que entender que se eu perdoo alguém, eu saio no prejuízo. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão de um direito que é meu, de estar magoado, ressentido e ofendido. Pra entregar pra aquela pessoa, não o que eu tenho pra dar. Porque o que eu tenho pra dar é mágoa, ressentimento, orgulho ferido e tudo mais. Mas eu tenho pra dar o quê? A graça que eu recebi de Deus. Se é que eu recebi. Porque a graça transforma. Entende? E é transformação. Aí o que,
ele
que eu comparo?
Ele quer te dar a graça, mas você tem que aceitar isso?
Sim, eu preciso aceitar a graça dele na minha vida. E aí, gente, eu preciso entender que perdão é processo. Aí eu gosto de usar o exemplo da cicatrização de uma ferida, né? Uhum. Passa por fases, né, de cicatrização.
Verdade.
Até chegar num ponto que é só uma...
Um risquinho,
uma cicatriz, que você bate, 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 não dói mais, você olha, não machuca mais, aí cada um leva o seu tempo. Mas eu só digo, toma cuidado pra você não confundir esse negócio de cada um tem o seu tempo, pra não transformar o seu orgulho em motivação,
isso,
pra você se fechar dentro de si e vir com esse discurso estoicista. Desculpa, gente, pra mim é estoicismo. Se eu tiver errado, me corrija. Eu aceito ser corrigida nesse aspecto. Porque é uma coisa que eu quero realmente entender pra caminhar direitinho. Mas esse negócio, perdão concedido, acesso negado, eu tenho uma baita dificuldade com isso. Porque se um dia você fizer alguma coisa pra mim, pode demorar pra eu te perdoar. Uhum. Mas quando eu te perdoar, eu vou te perdoar mesmo.
Uhum. De verdade. Maiara Costa, que prazer. Ó, o pessoal chegou aqui muito pra... te ver e te ouvir. É, mas ela volta, gente, ela volta, tá? Larissa.
E a gente termina com o Jefferson abençoando aqui a Maiara. Que Deus continue te abençoando, Maiara. Poderosa para a glória de Deus.
Amém.
Jefferson Souza, um abraço.
Um abraço, Jefferson.
Muito
amiga,
bom.
Relembra suas redes sociais em 2 segundos.
Maiara Carol Costa no Instagram.
Tchau.
Tchau.